ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Pai, nós vamos para a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é necessária. Que o Senhor nos faça entender a importância da Tua Palavra. A importância, Senhor, de nós termos entendimento da Tua Palavra. Senhor, revela a Tua Palavra em nossos corações, ó Pai. Porque a Tua Palavra é semente viva. Aleluia, Senhor, ó Pai. Nós precisamos, queremos, necessitamos de uma palavra viva, uma palavra rema, Senhor, em nome de Jesus. E eu sei que diante de tantas palavras aqui, Senhor, tantos versículos, não só o Senhor pode falar com cada um de nós, ó Pai. Aleluia, Senhor, ó Pai, naquilo que é necessário, naquilo que precisa ser moldado, transformado, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa alma esteja pulando de alegria, Senhor. Que a nossa alma esteja, aleluia, Senhor, ansiosa sim, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Que a nossa alma possa estar, Senhor, rasgada, Senhor, para Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Para que possa entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade Tua. E decidir, a nossa alma decidir pela Tua vontade. A nossa alma decidir alinhar, Senhor, o nosso comportamento, as nossas decisões. Aleluia, Senhor, ó Pai, com a Tua Palavra, com o Teu entendimento, Pai. Nós precisamos do Teu entendimento. Nós viemos aqui para isso. Aleluia, derrama o Teu entendimento sobre a noiva, sobre a Tua igreja. Abre o entendimento, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluias. Amém. Glória a Deus, irmão. Amém. Pode sentar, fica à vontade. O que Jesus fez é glorioso. Hoje é o dia, né, que nós comemoramos a Páscoa. Vou falar um pouco sobre a Páscoa. Amém? É muito importante, né, que Deus dê essa revelação, né, no teu coração, no teu espírito, para você entender perfeitamente o que, que Jesus, né, ele se atreveu a fazer, né? Amém? Para resgatar a minha vida e resgatar a sua. Eu queria que você abrisse a palavra, se você puder. Eu vou dando os versículos e a gente vai acompanhando aqui pela palavra. E aí, Isaías 53 é o que mais mostra para nós o que Jesus teve coragem de fazer por amor a nós. Amém? Não tem ninguém, né, que possa amar nós como Ele ama. Amém? Mas nós também podemos amar as pessoas como Ele nos amou, diz a palavra. Amém? O amor é muito importante, né? Eu costumo dizer que a essência de Deus, Deus é amor, mas a essência de Deus é santidade, viu, irmão? Porque sem santidade não existe amor. Amém? Sem santidade não vai existir amor. Então a santidade. É, e depois eu creio que em seguida vem o amor. Amém? Deus é amor. Por ele ser santo, é amor. E esse amor é que alcança, né, as nossas vidas. Foi alcançada nossas vidas por esse amor. E é por esse amor que nós temos que continuar andando e amando a Jesus, o reino de Deus, e amando as pessoas, para que a gente possa, né, não ficar no meio do caminho. Amém? O que Jesus fez é valioso, precioso, inédito, não tem igual, não dá para desprezar. Amém? Não tem como desprezar isso, de jeito nenhum. Em nome de Jesus. Então, Isaías 53, eu só quero dois versículos, começando por aí. Isaías 53, 10 e 11, fala assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, né, com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amém? Foi o que Jesus fez. Eu tenho falado assim, Adão apagou a luz no jardim do Éden, e Jesus acendeu na cruz. Amém, né? Uma frase que me veio, né? Guarda isso. Então, por muitos anos, Satanás teve domínio sobre a humanidade, né? Por muitos séculos. Mas aqui Jesus acaba com a história. E aqui o amor de Deus é tão grande que se você pegar essa frase, esse versículo bíblico, essa expressão de Deus através do profeta Isaías, ele deixa muito claro, ele fala assim, todavia o Senhor agradou em moê-lo. Por isso que as pessoas não vão entender. Imagine se uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ela abrir aí, que isso? O Pai, Deus, se agradou em moer Jesus? A gente, né, são, você vê, não seja sábio aos teus próprios olhos, provérbio. Não seja sábio ao teu próprio entendimento. Ele já fecha a Bíblia, né, esse incrédulo, e fala assim, não, aqui não dá não. Deus não faria isso com Jesus, né? Até tudo bem, fez, eu sei que fez, segundo a história, mas se alegrar? O que Jesus fez era algo, era motivo para Deus se alegrar, era o propósito de Deus, porque senão nós não estaríamos aqui. E aí ele mesmo fala assim, né, que ele iria, né, encher ele de sabedoria, de dons, né? E ele fala assim, e ele ia se alegrar, ele ia ficar satisfeito com a obra que ele realizou. Amém? Então você veja que a preocupação de Deus e essa fidelidade de Jesus para com o propósito de Deus é tão grande, irmão, né? Que ao invés de Deus ficar triste porque ele foi moído, ficou alegre porque sabia que ia salvar você. Sabia que ia salvar a minha vida. Você vê como Deus, ele está preocupado com nós? Amém? Sabe, a palavra de Jeremias fala, pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão contra ti, Jeremias, porque eu sou contigo. Deus é conosco. Até a própria palavra diz assim que ele não poupou nem o seu filho na cruz. Não nos dará outras coisas? Se não poupou nem o filho, vai poupar, vai, sabe, não poupou nem o filho para nos agradar, para nos resgatar? Você acha que não pode dar uma cura? Você acha que não pode te dar abrir uma porta de emprego? Você acha que não pode te dar alegria e paz no espírito? Se não poupou nem o filho? Amém? Então, o que Jesus, o que Deus providenciou para nós, é glorioso, irmão. E que fidelidade de Jesus. Ele espera isso de mim, espera isso de você. Amém? E ele, lá em Hebreus, abre em Hebreus, para você ter uma ideia. Olha só. Hebreus. Os teólogos subentendem que é Paulo por causa do tipo de escrita, né? De expressão. E no capítulo 9, só um versículo. Ele fala assim, capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Não tem remissão, não tem perdão. Amém? Entender que tudo que você possa, já falei aqui várias vezes, tudo que você queira fazer de bondade, não alcança o sacrifício de Cristo. Amém? Fomos feitos para as boas obras. Mas não alcança, porque sem o derramamento de sangue, isso era no Velho Testamento. Já apontando para Jesus, o Velho Testamento sempre aponta para Jesus. Jesus é centro de tudo. Então, aqui, lá naquela época, sem derramamento de sangue, não cobria o pecado do povo. Não purificava o povo, não lavava o povo. E com Jesus não seria diferente. Está apontando o Velho Testamento, né? Todo esse ritual, vamos dizer assim, né? Toda essa ordenança de Deus, melhor falar ordenança, essa ordenança de Deus aponta para aquilo que Jesus já fez por nós. Amém? Entenda isso, muito importante. Então era necessário o derramamento do sangue de Jesus. Jesus ainda falou, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus tinha consciência de que não tinha como. Ele estava disposto, né, a fazer a vontade de Deus. Amém? Então, depois desse sacrifício, né, Jesus, ele... Será que nós vamos negligenciar? Não podemos, irmão. Nós temos que ser sério. Nós temos que buscar, né, santidade. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Não podemos negligenciar, porque a Bíblia fala que alguns vão negligenciar. Alguns vão, no meio do caminho, abandonar esse sacrifício. Vai profanar esse sacrifício. Então, assim como houve fidelidade em Jesus, também eu creio que possa haver fidelidade na noiva, na igreja. E tem mesmo, porque cinco delas eram fiéis. Amém? Glória a Deus. Então, é isso que nós precisamos entender. Então nós vamos para a Páscoa. Vamos lá ver a Páscoa dos judeus, dos hebreus, né? Abre em Êxodo 12, em Êxodo capítulo 12. No versículo 1 ao 12. Êxodo 12, de 1 a 12. Eu vou só para a gente depois estar enfatizando algumas coisas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, a terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio do mês. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, e um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fazei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e de todo o ajuntamento da congregação de Israel, e sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, nas vergas da porta, mas nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmo, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, né, a cabeça com os pés e com as fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Essa foi a ordenança que nós já conhecemos. Deus deu isso para Israel, os hebreus, amém? Que ali então a Páscoa, o significado nós já sabemos, é libertação. Amém? Libertação. Foi liberto do adversário para ser escravo de Cristo. Amém? Liberto das trevas para ser escravo de Cristo. É o que você é hoje, é o que eu sou, escravo de Jesus. Amém? Bom, juízo na celebração da Páscoa, né? Ele fala assim, né, que na celebração da Páscoa traz unidade, gratidão e santificação ao Senhor. Então, o que nós temos é ter que ter um sentimento, né? Tem que ter, né? Um sentimento de gratidão e de santificação, de santidade, porque esse é o propósito de Deus, que a igreja viva uma vida em santidade. Esse é o propósito. E gratidão. Sabe quando alguém fez algo bom para você? Alguém, um ser humano, normal, um amigo, um parente, ou até mesmo não era nada seu, e naquele momento mais difícil da sua vida, ele te ajudou. Você estava no xeque-mate, né? Vamos dizer assim, né? E aí ele te tirou do xeque-mate, né? E aí você nunca mais esquece. Principalmente quando chegar aquela data, né? Aquela data, ainda que essa pessoa já morreu, já não esteja mais por aqui, mas você sempre vai lembrar. Não é verdade? E vai haver no seu coração, isso não estou falando de pessoa convertida, não estou falando de uma pessoa mesmo que seja incrédula, não aceita a palavra de Deus, mesmo ele lembrando do que o amigo fez, ele vai ter um sentimento de gratidão. Amém? Sentimento de gratidão. Então, esse é o sentimento que nós devemos ter para esse dia, né? É o dia que nós comemoramos, né, a nossa libertação. Um sentimento de que ninguém poderia nos libertar, ninguém poderia fazer nada por nós. Mas Jesus, por causa da fidelidade, Deus usou ele para fazer esse evento tremendo, né? Vencer essa batalha. E não resta para nós a não ser gratidão. Gratidão. E se você quer agradecer a Deus, viva uma vida de santidade. Porque a própria palavra fala isso, né? Então, viva uma vida de santidade ao Senhor. Então, ele olha e fala, esse está grato mesmo, pelo aquilo que eu fiz. Então, se nós queremos agradar, só tem isso daí. Fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, sede santo, porque eu sou santo. Sabe, as palavras que vêm vindo ultimamente, é muito de santidade, né? Então, isso é bom. Porque quanto mais conhecemos, mais colocamos em prática. Amém? Então, unidade, né? Traz, né? A Páscoa traz unidade, gratidão e santificação ao Senhor. Unidade, porque você viu ali, olha, se a sua casa é pequena, falou para um, se a casa de um israelita for pequena, chama o vizinho e coma cada um segundo aquilo que já está acostumado. Amém? E a gente sabe que a ceia do Senhor que nós tomamos, ela traz unidade, uma unidade tremenda. Amém? Isso, a unidade é necessário. Necessário termos unidade, porque se não houver unidade, nós não prosperamos. E, inclusive, unidade é só Jesus para fazer isso, né? Para colocar uma palavra dessa, e aí você vai conversar com um crente lá no Japão, ele vai falar a mesma coisa. Aí você sai do Japão, você vai lá para a Austrália, ele vai falar a mesma coisa. Aí você faz, sai dali e vem aqui para o Brasil, vai falar a mesma coisa. Que unidade, não é verdade? Pode haver interpretação um pouco diferente, mas a essência é a mesma. Isso é unidade. Pensa do mesmo jeito, sente as mesmas coisas, tem entendimento do mesmo jeito, né? Então, isso é muito importante, né? Jesus trouxe, né, através dessa libertação, trazendo uma unidade para nós. A Páscoa. Né? Amém? Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os egípcios, você vê ali, nós estamos vivendo agora, tá? Visualiza isso, nós estamos vivendo o Egito agora lá, né? Povo de Israel lá. Então, enquanto, né, o juízo de Deus, né, estava sendo derramado sobre os egípcios, lembra? Foi derramado, as 10 pragas. Israel comia a carne do cordeiro com ervas amargas. Amém? Então, enquanto Deus derramava juízo, os hebreus comiam a carne do cordeiro com ervas amargas. Estava lá o juízo sendo executado, mas aqui eles adorando, confiando e tendo fé em Yahvé. Amém? Isso é muito importante. Então, carnes, né, ervas amargas. Não tem nada mais amargo, eu queria falar um pouco sobre isso, não tem nada mais amargo na vida de um ser humano? O que, que você pensa? Alguém pode dar uma ideia? Que ainda estão tímidos? Não tem fé para ela falar? Não, eu sei, às vezes a pergunta faz, a gente não sabe aonde está o raciocínio do pregador, né? Amém? Irmão, não tem nada mais amargo na vida de um ser humano do que o cativeiro, irmão. Era exatamente aonde Israel estava. Israel estava prisioneiro, cativeiro. Tem alguma coisa mais amarga do que isso? Por isso, come o cordeiro e come com essas ervas amargas. E não tem nada mais. Lembra da sua vida? Antes de você chegar até Jesus, você consegue recordar alguma coisa? Dá para você, né, trazer à memória, né, o que, que você fazia? Eu sei o que eu fazia. Você também sabe o que você fazia quando você ainda não tinha Jesus. Você era escravo do pecado. Você era escravo, não tinha como sair da escravidão. Né? Aquilo era amargo. Aquilo ali, sabe, essa escravidão, ele quase matou a sua vida, quase matou a minha. De uma certa forma, talvez drogas, talvez prostituição, talvez ganância de dinheiro, sei lá, talvez o orgulho, talvez, sei lá. Então, a escravidão quase matou você. A escravidão arrebentou com você. E aí Jesus, né, ele resolve entregar a vida dele em favor da tua. Sabe, existe muitas histórias no meio do caminho, para você ter uma ideia, e até filmes, que era uma coisa tradicional. Tem muitas coisas que são tradicionais, são coisas de cultura de uma nação. É, tem filmes e livros que, se você for ler, que naquele tempo de muita guerra, guerra medieval, né? Essas guerras, para você ter uma ideia, se você salvasse a vida de uma pessoa, então aquela pessoa que foi salva ficaria escravo, sabe? Ficaria escravo daquela pessoa. Ficaria no dever de proteger aquela pessoa para o resto da vida. Ele se transformaria em um servo daquela pessoa que salvou a vida dele. É exatamente o que Jesus fez. Jesus fez isso, ele salvou a nossa vida para nós andarmos com ele. Amém? Para nós fazermos a vontade dele. Salvou a nossa vida. Ele não só salvou a nossa vida, irmão. Não só nos tirou da escravidão. Não foi só isso que ele fez. Ele tem nos sustentado até hoje. Amém? Tem nos sustentado até hoje. Nos tirou da escravidão, do brejo, né, como diz Davi, né, do charco, e tem nos sustentado até hoje. Você só está de pé. A igreja, de modo geral, no mundo, ela só está de pé, servindo o Senhor, porque é o Senhor que sustenta a igreja. Não tem ninguém que consiga ficar de pé. Basta dizer o que o apóstolo Paulo fala. É duro o que o apóstolo Paulo fala, mas é uma realidade, irmão. O apóstolo Paulo, ele fala assim: miserável homem que sou. Paulo fala isso, irmão. Paulo sabe, é um dos homens que mais aparece na Bíblia. Paulo, Moisés, é os que mais aparecem na Bíblia, né? E aí Paulo fala: miserável homem que sou. Fala a verdade, tem hora que a gente está numa luta, rapaz, que você olha para você e fala: mas tá louco, meu. Olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou sentindo, olha o que eu estou querendo fazer. Aí entra aquilo que Paulo falou: miserável homem que sou. Nós somos assim, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo unção, mesmo pregando palavra, misericórdia. Quando você olha para você mesmo e fala: miserável homem que sou, já estou eu pensando coisa errada. Já estou eu já, sabe, num sentimento de desânimo, acho que não vai dar certo. Já estou eu. Aí Paulo, ele dá a receita. Miserável homem que sou. Ele declara isso. Paulo fala isso. Se ele é um miserável, imagine nós. Não é verdade? Um homem cheio do poder de Deus. Todos nós somos, porque estamos nesse tabernáculo de barro, irmão. Mas ele fala, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. É esse, Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e tirou você da escravidão para você não ser mais miserável. Aí ele fala, de sorte que com meu entendimento eu sirvo a lei de Deus. Ele falou, dou graças a Deus por Jesus Cristo. De sorte que com meu entendimento, entendimento na lei de Deus, que é um entendimento alinhado com a palavra de Deus, eu sirvo a lei de Deus. E com minha carne, eu sirvo o pecado. Calma que Paulo não terminou, né? Ele está falando o seguinte, sou mais do que vencedor. Toda hora vem luta, todo momento vem sentimentos estranhos, toda hora tem, né, tentando atingir o nosso psicológico, né, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmão, olha, não adianta, enquanto você estiver vivo, vai ter guerra. Enquanto você estiver vivo, você tem um adversário, ele vai perturbar você, ele vai dar uma cutucada, ele vai tentar dar uma butinada em você. Mas seja que nem o apóstolo Paulo, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Já fui liberto. Não sou mais escravo do pecado. Se eu não sou mais escravo do pecado, eu tenho livre-arbítrio. Então eu posso escolher. Se Jesus me libertou, eu posso escolher. Olha o que Jesus fez. Te libertou para você saber escolher. Para você ter direito de escolha. Amém? Então, escolhe o melhor. O que é o melhor? O que interessa para ele. Não o que interessa para você. O que interessa para ele. Amém? Porque ele quer o melhor para você. E ele já provou isso. Então, não tem nada mais amargo do que a escravidão, irmão. E aí, então, aquilo representa esse alívio. Tirou da escravidão. Lá tirou Israel dos egípcios. E aqui tirou nós do pecado. Que o pecado, se você pensar, por exemplo, a força do pecado e a força dos egípcios, quem é mais forte, hein? Hã? Será que os egípcios são mais fortes do que a lei do pecado? Não. De maneira alguma, né? É, a lei, né, deles não supera o que Jesus fez na cruz do Calvário, de jeito nenhum, né? A lei deles, no sentido do pecado, né? O pecado é forte. A própria palavra ali, em Paulo, ele fala isso, né? Ele fala assim, mas está no meu membro, né? E aí eu não quero fazer, mas eu faço. E aí eu faço o que eu não quero, quero o que eu não faço. Aí vai, ele vai falando tudo lá. Ele vai mostrando qual é a estrutura do homem, mas também mostra o resultado para quem confia em Cristo. Amém? Podemos sim tudo naquele que nos fortalece. Amém? Não tem nada tão glorioso também do que comer o pão. O pão asmo. O pão asmo todos nós já conhecemos. Mas não tem nada mais glorioso do que comer o pão asmo. Pão asmo é pão sem fermento, né? Porque o fermento leveda toda a massa. E aí então o fermento, né, ele fala a respeito de comer esse pão. E não tem nada mais glorioso do que comer o pão asmo. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios a respeito desse pão, que é esse que nós comemos aqui, ó, para você ter uma ideia, né? É o pão, que é o corpo de Cristo. No capítulo de 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Vamos para a palavra. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ele fala assim, ó, ele está exortando o povo de Coríntios, porque estava tendo muito problema lá. Muitas dificuldades. E ele falou assim, ó, não é boa a vossa jactância, Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Nós já conhecemos isso. Nós conhecemos essa palavra. Então, quando ele fala do pão sem fermento, é maldade, irmão. É maldade, tirar, sabe, nós precisamos ser lavados, limpados. E só vai ser limpo se você tiver esse propósito aqui, ó, santidade ao Senhor. Tem coisas na nossa vida que precisa ser lavada, precisa ser tirada. E persiste, hein? Não é brincadeira. Uma coisa é você ser tentado e vencer a batalha, a tentação, amém? Agora, outra coisa é você ser tentado e ser tentado e ser tentado e aí você cai. Precisa ser lavado. Precisa ser lavado. É o único jeito. Então, ele fala assim que nós devemos comemorar agora a nossa libertação. Sim, com sinceridade, com transparência, com santidade, com amor ao próximo. Esse é o comer do pão. Amém? É isso que a gente faz ali. Né? Come o corpo de Cristo, né? O pão representando o corpo de Cristo. Isso é necessário, né? Sem fermento. Jesus nos capacitou para andarmos em santidade. Ele não só resgatou, mas nos capacitou, através do Espírito Santo, para nós executarmos isso aqui, santidade. Então nós temos que avaliar, fazer uma avaliação na nossa vida dia a dia, sabe? Como se nós estivéssemos na casa do Pai mesmo. Sabe quando você está na casa de alguém e você tem que se portar, né? Você tem que ter uma postura naquela casa, você é visitante ali, né? Sabe, nós já estamos na casa do Pai. E nós somos filhos, nós temos liberdade. Então, é necessário que você faça uma investigação, sabe? Dá uma investigação em você mesmo, examine o homem. Ele até fala isso na ceia, né? Ele fala, examine o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Como é legal isso, como é bom isso, porque é uma oportunidade para você examinar a sua própria vida, saber se você está usando o fermento velho ou está usando o fermento novo. Qual o fermento que você está usando? Né? Então você tem que tirar, você tem que lançar fora o fermento velho. Já foi feito isso, para isso Jesus te libertou. Então você já tem autoridade. Antes, você era escravo do fermento velho. Era escravo do fermento velho. Amém? Agora, hoje, você não é mais escravo. Hoje você pode decidir. Mas as nossas decisões depende do conhecimento que nós temos de Deus. Por isso, entendimento das coisas de Deus. Senão a gente vai decidir por nós mesmos. Vai decidir pela nossa sabedoria. Vai decidir, sabe, pelo nosso entendimento. Não dá. Não dá para lançar o fermento velho. Só se lança o fermento velho se você entrar com o novo. Aí você entra com o novo, então você precisa saber o que é o novo. O novo é o entendimento dos princípios de Deus. Palavra, a lei de Deus. E aí então você decide. Antes, tudo bem, você estava escravo, mas agora você não é mais escravo. Por que está escolhendo errado? É uma pergunta. Você era escravo, não é mais escravo. Jesus libertou, pagou o preço, derramou sangue lá para te libertar. Não é mais escravo. E tá, o pecado não tem domínio mais sobre você. Porque antes, porque você era escravo, então o pecado tinha domínio. Domínio, você era escravo do pecado. Mas agora não, agora você está livre. Agora você pode, né? Jesus não vai decidir por você. Deus não vai decidir por você. Deus fala, sabe, olha, conhecereis a verdade vos libertará. A hora que você for tomar a decisão, você precisa do meu entendimento. Porque se você não tiver o meu entendimento, você vai decidir por você mesmo. E quando você decide por você mesmo, você decide na carne. Você decide o que você quer e não o que eu quero. Então eu preciso desse conhecimento. Amém? Eu preciso. Porque o diabo trabalha bem, irmão. Ele é bom lá nas trevas, ele é bom, por isso que ele é o general, né? Ele é bom no ponto de interrogação, entendeu? Pum. E aí se fica ali. A Bíblia fala assim, né? Chocam ovos, basilisco, tecem teias de aranha. Se um desses ovos quebrar, nasce uma serpente. Olha só o que Jesus, Deus escreve em Isaías, né? O profeta Isaías escreve isso. Chocar ovos. Sabe, chocar ovos, ele está botando assim, sabe, a gente fica chocando o pensamento, irmão. Sabe, fica dando corda para os pensamentos, né? Chocando ovos, basilisco. Pensamentos ruins, destruidor, totalmente fora do contexto bíblico da palavra. E aí ele diz assim, que ó, e se quebrar um desses ovos aí, nasce uma serpente. Aí, né, fica encapetado aí, né? Capetado, você vai fazer coisa do capeta, né? Vai tomar decisão errada. Então não tem como. É necessário o conhecimento, não tem nada mais poderoso do que isso. Amém? Então não tem nada mais glorioso do que isso, né? Então, deveria comer todo o cordeiro. Ali ele fala que deveria comer todo o cordeiro. Ali era literalmente, né? Colocar na mesa e comer todo o cordeiro. Comer o cordeiro por completo. O que que tem a ver isso, né? Por que que teria que comer o cordeiro por completo? O que que tem a ver isso com a igreja nos dias de hoje, né? O que que tem a ver comigo comer o cordeiro por completo? Irmão, presta atenção no que Jesus, ele mesmo fala. Olha, primeiro você vai ver aqui, ó. Vamos lá dar uma olhada em Oséias. Oséias. Vamos lá em Oséias. Depois nós voltamos aqui. Então, o que é comer esse cordeiro por completo? Jesus, Oséias, vamos lá. Oséias está logo depois de Jonas. Eu também, esses livros pequenos aqui, preciso ensaiar isso aqui um pouco, né? Oséias capítulo 6, eu quero ler só dois versículos. Não vou entrar nessa questão de Oséias, mas dois versículos, quatro versículos. Do 1 ao 3, diz assim, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele, a ferida, né, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Com a alva, se a sua saída, ele nos virá como a chuva e como a chuva seródia que rega a terra. Versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Tremendo isso, o profeta falando. O profeta, né, declarando que nós temos que prosseguir. Ele nos libertou, né? Ele nos ressuscitou para que nós pudéssemos andar nos seus estatutos. Lembra quando eu sempre costumo falar, Deus é Deus de propósito? Ele tem um propósito, ele ressuscitou a sua vida, tirou você do brejo, estava condenado, eu e você, ele te tirou de lá, para quê? Para que você prossiga, continue conhecendo o Senhor. É o mais importante que nós temos, e nós não temos enfatizado isso. É o mais importante para a nossa vida e nós não temos nos dedicado a isso. Sabe, será que nós somos crente degustador? Pensa nisso. Será que nós somos crentes degustador? Deixa eu só dar uma experimentada. Não é assim? O degustador é aquele, né? E vai experimentar para ver como é que está a qualidade, né? Como é que está bom aquilo lá. Pensa bem na sua vida. Pensa bem. Precisa comer todo dia, precisa beber água todo dia. E não deixa de fazer isso, a não ser que esteja doente. E nós, muitas vezes, não nos dedicamos do jeito que deveria se dedicar. Eu vou dizer por mim. Como é difícil para mim. Eu nunca gostei de ler e escrever, irmão. Até não estudei por causa disso. Estudei até um determinado momento. Mas eu nunca gostei de ler e escrever. Ou um negocinho difícil para mim. Nunca li um livro na minha vida. Só li a Bíblia. Ainda bem, né? Glória a Deus, né? Nunca li um livro. O primeiro livro que eu li na minha vida foi a Bíblia. Deus me preservou para não ler as tranqueiras que a gente vê aí, né? Então você veja bem, é necessário a gente buscar o entendimento. E eu, por eu estar numa casa de recuperação, quando eu comecei a casa, eu pregava de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. E não tinha domingo não, sábado e domingo também. Quando eu fundei a casa, e aí então eu falei, Deus, o que eu vou fazer com essa turma aqui? Ah, vou ler a palavra. Eu começava em Gênesis, não sabia nem o que ia fazer. Aí começava a abrir a palavra em Gênesis, Deus parava, o Espírito Santo parava e dava uma interpretação. Uau! Aí pegava fogo. Eu falava, esse negócio aqui é gostoso, meu. É bom, hein? Vou continuar. Mas se dependesse de mim para ler e escrever, meu Deus, misericórdia, mas a minha necessidade fez com que eu tive uma comunhão constante com Deus. A minha necessidade. Então, Deus me colocou desse jeito, até me colocou ali, eu falei, por que o Senhor me colocou nesse lugar aqui? Não é fácil ficar nesse lugar aqui, não, Deus. Tem hora que dá vontade de ir embora, né? É difícil. Eles mesmo que estão lá, às vezes, sabem disso, né? Mas, entender que Deus tem os seus propósitos. Se eu te colocasse aí na boa, você não ia nem ler a Bíblia, você não ia fazer nada, você não ia jejuar. Né? Aí eu ponho você na luta, aí você jejua, você prega, você vai aprendendo a marra. Então eu louvo a Deus por isso. Mas eu não sei a sua vida. Se a sua vida, o seu trabalho está envolvido com as coisas de Deus. Porque o meu trabalho está envolvido com as coisas de Deus. Então não tem jeito. Eu tenho que pregar, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer. Passei ontem à tarde escrevendo. O que eu vou escrever? O que eu vou fazer? Então, a pergunta é o seguinte. Sabendo que a palavra de Deus é tudo o que você precisa, por que só degustar? Por que só experimentar a palavra de Deus? Por que não se aprofundar na palavra de Deus? Porque esse é o propósito. Tirou você da escravidão, ressuscitou dentre os mortos, agora você não é mais escravo do pecado, agora você pode decidir, eu vou me aprofundar nas palavras de Deus, na lei de Deus. Isso é importante, irmão. Todo o tempo que você tiver para Deus, tem um tempo vaguinho, já vai para Deus. E aí dá até para fazer algumas coisas no meio do caminho, né? Que nem lá em Ezra, com uma mão orava e com a outra segurava a arma, as ferramentas, né? Para trabalhar. Trabalhava orando. É um exemplo. Então, é muito importante o entendimento, o conhecimento de Deus. É o mais importante, irmão. É mais importante, você quer ver uma coisa? Abre lá em João, o Evangelho de João, onde a gente costuma fazer, né, a ceia. Evangelho de João, no capítulo 6, olha só o que ele fala. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 26. 6:26. Ali Jesus, ele vai para um certo lugar, ali ele tinha acabado de multiplicar os pães, e saiu ali, subiu no barco, foi para outro lugar, e ali quando ele chegou lá, nesse outro lugar, estava lá todo mundo atrás de Jesus. E Jesus deu uma dura neles. Essa dura é para mim e para você hoje. Amém? Ouvi pouco amém, hein? Essa dura é para mim e para você, amém? É isso aí. Então, ele acabou de multiplicar os pães, coisas terrenas. E aí ele acabou de multiplicar os pães e foi para outro lugar. Pegou o barco para outro lugar, chegou lá, já estava todo mundo lá de novo. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, Jesus podia ter falado assim, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai selou. Disseram-lhes, pois Que faremos para executarmos a obra de Deus, Jesus? E Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então tem duas coisas aqui. A igreja passa a degostar e não se aprofundar na palavra. E aí há uma necessidade, porque essa vida ela vai passar mesmo, irmão. Agora, depois, vai passar. A gente vai chorar um pouquinho, quem fica, não é verdade? Mas, se trabalhou para obter, para manter a vida eterna, porque você tá administrando o que Jesus deu para você. A responsabilidade é tua. Te ressuscitou dentre os mortos, te tirou da escravidão, colocou o Espírito Santo, mas você é o administrador. Seja um administrador como José, que embora estava no cárcere, deixou aquilo brilhando. Eu nem queria que ele fosse embora. Fica aqui que você é o cara, né? Muita gente boa. Amém? Você é o administrador. Deus colocou algo para você administrar. Amém? Então você, para administrar isso, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Isso é muito profundo, irmão. Trabalhar para comer, nós trabalhamos. Fazemos até qualquer serviço, não tem dinheiro, cara. Olha, eu não sou muito de fazer esse tipo de serviço, não, mas eu vou fazer. Vou fazer porque eu preciso do dinheiro. Não, você precisa trabalhar para a vida eterna. E falou Isaías isso, lembra? Isaías falou, capítulo 55. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, né? Não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Né? E aqui então, vem você que não tem dinheiro, come de graça, bebe leite, bebe vinho, bebe tudo de graça. Sabe, as pessoas estão necessitando, elas precisam disso. Aí ele está falando mais, né? Está chamando. E aí nós temos que levar essa palavra como quem? Deus chamando eles. Então, vem comer. Ele fala, vem comer, vem beber. Então, entender que essa palavra de Deus, ela é comida, irmão. A igreja ainda não entendeu isso. Olha, seja sincero com você mesmo. Olha o tempo que você gasta com Deus. Olha, faz uma avaliação. Se você pensar assim, ah, esse pastor está duro de novo aí. Na beira, Páscoa ainda já vem dando, né? Coelhada, né? Já vem dando coelhada. Entendeu? Então você veja bem, presta atenção, irmão. Faz uma avaliação da sua vida. Quanto tempo você se deleita, quanto tempo você se dedica ao conhecimento, ao entendimento de Deus? Fala com você mesmo. E aí diga se eu estou errado. Então, sabe, parece que a gente veio para Jesus e agora eu estou aposentado. Não, você não está aposentado não, irmão. Agora é que você vai trabalhar. Você estava aposentado das coisas de Deus quando você estava na mão do diabo, estava escravo do diabo. Mas agora não, agora você está na mão de Deus e o diabo vai tentar a sua vida de todos os lados. No mundo tereis aflições, não tem conversa. Então, faça uma avaliação da sua vida. Come do pão, beba do cálice. E aí, o que, que ele falou? Ele falou que, então como é que a gente vai fazer isso, Jesus? Já que eu tenho que trabalhar para o pão da vida eterna, como é que a gente vai trabalhar na obra? Como é que a gente, que a gente tem que fazer? O que, que ele falou? Poxa, você tem que ter fé em mim, rapaz. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, acreditar naquele que Deus enviou. Ah, acreditar naquele que Deus enviou. Então, o que eu vou fazer para acreditar naquele que Deus enviou? Eu preciso crer. Crer é fé. Fé vem por onde? Palavra. A fé vem pela palavra. É muito claro o que ele está falando. Vou ler de novo. Porque aqui tem profundidade, né? Então, ele fala, 29. E respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Como é que você vai crer em Jesus se você não estuda a palavra? Se você não se dedica a Deus no estudo da palavra? Não é só ler, blá, 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 embora, não. Tem que meditar, fazer pergunta. Amém? Tem que se aprofundar. Então ele falou assim, qual é a obra de Deus para a minha vida? Então, qual é a obra de Deus para a minha vida? Ó, César, a obra de Deus para a minha vida é você acreditar em Jesus. Mas como é que eu vou acreditar em Jesus? Palavra! O verbo se fez carne. Palavra! Senão você não vai crer. Você vai esquecendo, não lê mais, o diabo está te rodeando, já já te dá um tombo daquele que você, para levantar, vai ser difícil. Você está entendendo? E é por quê? Porque você não está cheio da palavra. A Bíblia fala muito claro. Então eu tenho que crer em Jesus. Como vou crer em Jesus? Até a própria palavra fala assim, como crerão se não há quem pregue? Está vendo? Está falando da palavra. Está falando de ensinamento. Não vai crer. Então é necessário se envolver, se aprofundar, comer a palavra, porque a palavra é ela que nos faz manter a vida eterna. Aí você come a palavra. E aí a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, e ainda digo para você que esse é o primeiro estágio do trabalhador na obra de Deus. É o primeiro estágio do trabalhador na obra de Deus. É buscar a palavra para receber fé. Aí, só receber fé não é o suficiente também. Pô, mas que loucura, meu. Que isso? É, por isso nós precisamos da palavra. Só fé não resolve. Porque você tem que adianta você ser um vaso cheio, mas não mata a sede de ninguém? Você tem que praticar a obra. Você tem que praticar o fermento novo. Amém? Fermento novo. É isso que você tem que praticar. É isso que a igreja precisa praticar. É isso que eu preciso praticar. Então aí o que acontece? Eu recebo fé através do entendimento, do estudo da palavra. Aí depois que eu recebo fé, eu vou praticar a palavra que nem Abraão. Abraão foi lá entregar o filho dele como Deus mandou. E a Bíblia fala então bem claro que a fé de Abraão, né? A obra de Abraão contribuiu com a fé. E a fé dele foi aperfeiçoada. Por isso que eu falo, ter fé é uma coisa, aperfeiçoar a fé é outra coisa. Isso é comum, irmão. Nas coisas aqui, o cara é médico, é dentista, o cara é, sabe, tem lá, né, uma profissão. E o que ele faz? Reciclagem. Não faz isso? Vai lá para melhorar, para ver o que aconteceu no mercado, o que tem de novo na tecnologia, o que mudou aqui. Ele está sempre atualizado. Para quê? Ele quer aperfeiçoar o atendimento dele ao cliente dele. E para nós não é diferente. Para nós é a mesma coisa. Você lê, estuda a palavra, vem a fé e depois pratica. Porque aí a sua fé vai ser fortalecida. Aí você vai apertar a latinha do papai e comer o espinafre. Amém? Entenda isso. Então, sabe, vai lá, estuda e aí recebe fé, mas não sabe o que fazer com a fé. Tem que exercer a fé. Amém? Aí, exerce a fé. Foi o que Israel fez. Israel fez isso, ele exerceu fé. Mas deixa eu só aqui já terminei. Amém. Israel no Egito era transitório. O futuro de Canaã. O futuro de Israel era Canaã. Lembra? É sombra de tudo para nós. E também nossa passagem aqui é transitória. Nós não vamos ficar aqui. Jesus já falou, você não é desse mundo. O que você quer nesse mundo? Você não é desse mundo. Né? Eu também não sou, Jesus falou, né? Então, nós somos transitórios. Então, para onde nós vamos? Nova Jerusalém. É a mesma coisa. Só que Deus mostrou algo no físico para mostrar para nós o espiritual. Amém? Estava escravo dos egípcios e nós escravo do pecado. Jesus lá botou o cordeirinho e aqui Jesus é o cordeiro. É tremendo isso. Mas, irmão, para de ser preguiçoso com relação à palavra. Se proponha para Deus. Deus, eu preciso mesmo. Eu preciso me jogar mais na palavra. Eu vou fazer isso. Amém? Sabe? Então, você tem lá a esposa, o esposo. Dá para fazer pergunta, sabe? Tipo assim, a esposa está lendo lá um capítulo lá. Ô, marido, eu não entendi isso aqui. Você sabe isso aqui? Aí ele pode ser que ele saiba. Ou então pode ser que Deus revele na hora, só porque você está perguntando. Porque o mestre é Jesus. Ele vai dizer, não, vocês não estão sabendo, mas vou ensinar vocês. Dá a revelação. Então nós precisamos disso, irmão. Mas isso já tem sido batido na bigorna da igreja há muito tempo. Você está entendendo? Conhecereis a verdade vos libertará. Entendimento. Não se estribe no teu próprio entendimento. Teu entendimento tem nada a ver com as coisas espirituais, com as coisas do reino de Deus. Amém? Teu entendimento nem assim, né? Então o cara pegou, fez lá, e é médico e vai lá e cura, porque sabe qual é o remédio, vai buscar o remédio. Aí tem, amém. É louvável isso, Deus é que fez. Mas se eu estou falando, nós não estamos aqui falando de coisas do mundo. Nós estamos falando aqui de coisas de Deus. Então tem que falar coisa de Deus. Então nós precisamos nos aprofundar e aperfeiçoar a fé que Deus nos deu. Para continuar firme, porque quando chegar o noivo, você vai estar aceso, pegando fogo. Amém? Oh, glória a Deus, né? Para a gente ser levado. Que é isso, rapaz? Eu quero ficar aqui, não. Ainda que desse o mundo inteiro para mim, não quero ficar aqui. Eu prefiro ir embora. Lá não tem choro, não tem pranto, lá não tem precisar do sol, lá não tem doença. Vou para lá, meu. Vai dizer que você não quer ir para lá. Claro que quer, irmão. É lá que é o nosso lugar. Já era o nosso lugar, né? É que o diabo tirou a gente de lá. Então, era transitório. Eu quero, assim, né? A Páscoa dos Hebreus aponta para o sacrifício de Cristo. Olha só. Vamos dar uma olhada em Hebreus de novo? Eu queria que você fosse lá em Hebreus e a gente vai de novo para Hebreus. Vamos lá, Hebreus fala muito sobre o sacrifício de Cristo. Inclusive, Hebreus, ele dá uma dura. Não é brincadeira, não. Ele dá uma dura. Né? Que você negligenciar o sacrifício de Cristo, depois de ter sido lavado, né? E aquela coisa toda, e você negligencia, não está nem aí, vai fazendo o que quer, e aí, né, grande juízo tem para você. A palavra de Deus fala isso. Então, a Páscoa, lá, ó, era sombra. Eu só quero ler um versículo, que é o 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que neles se achegam. Porque no Velho Testamento, para quem não sabe, era no holocausto um cordeiro, tirado o sangue do cordeiro para perdoar, para lavar, purificar o povo. Mas todo ano tinha que fazer isso. Agora não, agora Jesus de uma vez por todas. Amém? Não precisa mais sacrifício. Acabou. Outra coisa que ele fez, imagine se nós tivéssemos, né? Imagine se tivesse que apresentar um animal hoje aqui. Ia ser sangue para todo lado, um cheiro terrível, né? Misericórdia. Ai, 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 já pensou? Não, mas ele, Jesus, né? Nosso Senhor, ele se sacrificou de uma vez por toda. Mas o Velho Testamento, ele está dizendo, era a sombra das coisas futuras. O futuro nós estamos agora. Baseado nesse Hebreus. Amém? Então, estamos vivendo isso aqui agora. Lá era uma vez por ano. Agora foi uma única vez. Tremendo, né? Ele aperfeiçoou o sacrifício. Tem muitas coisas que a gente não tira da Bíblia. A gente entende, eu entendo que tem muitas coisas, não quero entrar nessas questões, mas tem muitas coisas na Bíblia que foi aperfeiçoado, porque você está tirando isso da lei. Não estou tirando isso da lei. Isso foi aperfeiçoado por Jesus. Uma das coisas que eu sei é isso, não se mais derrama sangue de animais, porque Jesus aperfeiçoou o sacrifício. Então, não estou tirando o sacrifício. Estou, né, no que é futuro, que é hoje. Que o sacrifício de Jesus nos basta. Amém? Tem muitas coisas, por exemplo, como a circuncisão. Você lembra da circuncisão? A circuncisão era complicado, porque Deus veio para matar Moisés. O negócio era sério, meu irmão. Deus veio para matar Moisés, se não é Zípora interferir, né? Ela interferiu e falou, não, peraí, foi lá e circuncidou os meninos, Gerson. Aí Deus não matou Abraão. Né? Moisés, né? Não matou Moisés. E era sério o negócio. Então, o que, que aconteceu? Aconteceu que Jesus, esse tipo de circuncisão, Jesus aperfeiçoou. Então, eu não tiro a circuncisão. Não posso tirar nada do que está na lei. Só que a circuncisão hoje, ela não vale nada para nós. O que vale para nós é uma circuncisão de coração. Uma conversão verdadeira, genuína. Então, você vê que eu não tirei. E não foi eu que aperfeiçoei. Que aperfeiçoou, só Jesus podia fazer isso. Então, tem muitas coisas na lei que ela não foi tirada. Ela foi aperfeiçoada por Cristo. Aí você tem que estudar várias coisas. Vamos lá. Só para nós encerrarmos aqui. Então, no 9, aí, Hebreus 9, para você ter uma ideia, Hebreus 9, 11, 12, 13 e 14. Hebreus 9, 11, diz assim, ó. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, tá vendo? Falando dos bens futuros, nós acabamos de dizer aqui, né? É, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, né? Isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém? Porque se o sangue de touro e de bodes e a cinza de uma novilha aparzida, né, sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes a Deus. É tremendo esse versículo. É exatamente tudo o que nós estamos falando aqui. Ele se apresenta uma única vez. E é o que ele fala assim, ele apresenta imaculado, sem pecado. E ele fala para purificar, sabe o quê? A tua consciência. Olha o fermento velho aí, ó. Sabe, ele é para você ter consciência que isso aqui é fermento velho. Não quero nada com esse fermento, não. Esse aqui também é fermento velho. Não quero nada com esse fermento, não. Agora, se você não conhece a palavra, não pensa você que o diabo, ele vai aparecer para você para te assustar. Ele não vai aparecer para te assustar. Se a pessoa se levantar no seu quarto, encontrar lá, né, um demônio vermelho de chifre, com um tridente na mão, com os dentes para fora, você vai saber que é o diabo, ainda que seja incrédulo. Ele vai dizer, sai daqui, capeta, não é? Até o incrédulo sabe que é o demônio. Então, você veja bem, aqui, né, Jesus, ele deixa claro a posição de Cristo, é a consciência, ele purificar a consciência, nos ressuscitou, nos deu vida, e agora ele começa um processo de purificar a nossa consciência. A nossa consciência tem muito lixo, irmão. Sabe, é lixo, é como o computador que tem lá o HD, né? Tem computador que misericórdia, né? Só tem lixo. E aí você tem que entrar lá para poder deletar, para poder fazer uma limpeza naquele HD. É exatamente o mesmo processo, né? Jesus ressuscita, né? Não adianta, como é que você vai limpar o HD se nem o HD não funciona? Aqui nós era um HD que não funcionava. Aí ele ressuscitou, aí começamos a funcionar. E agora então ele começa a trabalhar, ele começa a tirar tudo que está sujo lá dentro do HD nosso espiritual. E começa a colocar algo novo, vinho novo, entendimento novo, conhecimento novo. Deu para entender? É processo. Por isso que ele fala de, né, de uma consciência purificada. Você tem que ir. O propósito de Deus agora é você se conscientizar de que eu preciso me purificar. Eu preciso ter santidade ao Senhor. Eu preciso ter uma vida do que está escrito aqui. Santidade. Ele merece santidade porque eu estava condenado. Eu estava morto, destruído. não tinha chance nenhuma, ele me ressuscitou para me ser santo ainda, irmão. Glória a Deus! Ele não ressuscitou eu para ser o que eu era antes, não, ele ressuscitou para ser qualquer coisa. Não, irmão, ele ressuscitou a nossa vida, ressuscitou a igreja para viver uma vida de santidade. É tremendo isso. Amém? Então, sabe, para isso ele nos ressuscitou. Viver uma vida em santidade com ele. Por isso que ele fala que é a consciência, né? Ele fala, lendo de novo, quanto mais o sangue de Cristo, se o sangue de bode, o sangue de cabrito lá, ele purificava eles, imagina o sangue de Cristo, que ele está querendo dizer, imaculado. Deus purificará a vossa consciência das obras mortas. Servides ao Deus vivo. Então, nesse nosso HD, ainda tem coisa para arrancar daí. Tem ou não tem? Pergunta para você mesmo. Agora, só vai sair daí se você colocar algo novo. E esse algo novo vem através do conhecimento da palavra. Do entendimento da palavra. Olha o que eu estou fazendo. Está tudo fora da palavra. Se está tudo fora da palavra, então eu estou no fermento velho. Se eu estou no fermento velho, será que eu não vou estar igual aquelas 5 noivas? Que a hora que Jesus chegar e eu já era? Não sei. Eu não quero que ninguém vá aqui. Que ninguém vá para o inferno. Nem eu quero ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Mas a palavra de Deus é dura, irmão. Ele faz, né, esse trabalhar de Deus, essa fidelidade, essa entrega, para depois você negligenciar. Tão grande salvação, tá, a expressão, o apóstolo Paulo fala isso. Então, Deus nos resgatou, não servia para nada. Nós só aborrecia Deus, só fazia tudo que é contrário a Deus. Nós éramos escravos, ele nos libertou para ser santo. Oh, rapaz, glorioso isso. Então você não é qualquer coisa. Deus te deu o melhor para você fazer. Sede santo, porque eu sou santo. Amém? Bom, glória a Deus. Efésios, está terminando, viu, irmão? Só falta dois versículos aí, dois capítulos só, né? Salmo 125, 119, quer dizer, né? Falta só o Salmo 119, amém? É só dois capítulos. Salmo 119, né? Não, estou brincando, é Efésios 2, amém? Efésios capítulo 2, no mesmo raciocínio, né? Efésios, Colossenses, Filipenses, Efésios 2, amém? Versículo 8, 9 e 10. O 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha aí a fé de novo. Você vê que a fé está ligada com a palavra, com o ensinamento da palavra, o entendimento da palavra. Amém? Não vem, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém glorie, alguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para todas as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Uma obra que Deus preparou para nós é essa. Sede santo, porque eu sou santo. Amém? Essa é uma delas. Amar as pessoas é outra obra. Amém? Então, sabe, é pela graça. Nós não merecíamos o sacrifício de Cristo. Nós não tínhamos como pagar. Não tem como pagar. Então, como não tem como pagar, ele resolveu se entregar. Se entregou, agora você tem que valorizar. Agora você fala assim, ah, mas eu valorizo. Você valoriza, irmão? Então faz um propósito com Deus, se aprofunda na palavra. Se aprofunda mais na palavra. Amém? É isso que você tem que fazer. Porque sabe o que acontece, irmão? Você vai ter que tomar muitas decisões aí para frente. Principalmente quem é mais novo, né? Você precisa ouvir a Deus. E uma forma que nós temos para ouvir a Deus é estudando a palavra. Porque aí você já tem resposta para o diabo. Meu irmão, 3 vezes o diabo chegou até Jesus. É o general das trevas, irmão. Não é um qualquer não das trevas, não. Né? É o general das trevas. Faz dessas pedras pães. Mas Jesus estava ali ligado. Não deu nenhuma margem de segundo. Né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pronto, acabou com ele. Estava afiado Jesus, preparado na palavra, porque ele é a palavra. Aí daqui a pouco chega, pula daqui do templo aqui, não tentará o vosso Deus. Você falou, o cara não dá para conversar com ele. O diabo falou assim, não dá para conversar, toda hora eu lanço alguma coisa nesse homem aí, ele já tem na, já está ali na, sabe, já sai a palavra. E eu não posso ir contra a palavra. E aí eu vou tentar ele agora, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer nenhuma pergunta para ele, eu vou mostrar os reinos. Mostrou a glória do mundo, as riquezas do mundo. Só Deus servirá, só Ele adorarás. Jesus é a palavra, então você vê por que que Ele consegue se defender tão rápido? E por que que Ele consegue, sabe, se livrar do diabo? Porque Ele é a palavra. Mas Ele está em você, mas você precisa da palavra. Estuda a palavra, come a palavra. Essa é a comida para a vida eterna, é a palavra. E aí quando o capeta chegar, na hora você já vai, ele fala, lembra? A gente quer que Deus fale assim, o capeta vai vindo aí agora, daqui uns 10 minutos, sabe? Então você se prepara, vai na Bíblia lá, e não é assim, meu irmão. Não é desse jeito. A Bíblia fala assim, olha, não fique com medo, falou para os discípulos, quando vocês estiverem diante dos governadores, das autoridades, o que vocês vão de falar ou deixar de falar, porque o meu Espírito vai falar o que você tem que falar, vai te dizer o que tem que falar. Mas vai dizer o que se você não tem lá dentro? Tem que ativar, deu para você entender? Vai ter que ativar. Mas se você não tem o conhecimento, não tem o entendimento, como que vai ativar? Vai ativar quando você está ali estudando a palavra, ele vai, Luos fará lembrar. Lembra disso? Isso ele faz. Ele fará lembrar do que você tem que falar. Então a gente precisa da palavra, encher da palavra, porque na hora que o diabo vier chegando, Deus já vai ativar a palavra. Ele vai te dar a palavra como deu para Jesus 3 vezes. Não deu um espaço para o inimigo. Amém? Glória a Deus. Então vamos encerrar isso aqui. A Páscoa, né? Proporcionou as boas obras. Nós vimos ali, né? Ao colocar o sangue na porta, quando eles colocam o sangue, está terminando, irmão. Coloca o sangue na verga ou na porta. Irmão, isso é um exercício de fé. Amém? Bom, imagina, falou, ó, Deus vai matar todo mundo aqui, os primogênitos. Né? Eles viram todos aqueles milagres lá que Deus fez, aquelas maravilhas. Ele falou para passar o sangue ali, nem vou pensar 2 vezes, vamos passar o sangue. Exercício de fé, está crendo no que Deus falou pela boca de Moisés. Então está passando o sangue, está acreditando no sangue, está acreditando, está tendo fé. Se você for para sua casa hoje, pega a Bíblia, começa a ler. Exerce fé. Tem que exercer fé para ler a Bíblia, meu. Sabia? Tem que exercer fé para ler a Bíblia. A Bíblia é o meu pão de cada dia. A Bíblia é a que me sustenta para a vida eterna. Então, eu vou exercer fé. Eu vou ler a Bíblia. Do mesmo jeito que eles botaram sangue na verga, eu vou ler a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia. Exercício de fé. Amém? Bom, o sangue derramado na cruz, né, eu fui colocar, né, o sangue na porta, foi isso que eles fizeram, né, entendia, né, a esse, ao colocar o sangue na porta, exercício de fé, o anjo entendia que ali havia uma família que temia a Deus. O anjo olhava e, é uma família que teme a Deus. Já pensou, né? Deus olha para nós, e eu creio que ele olha nós como família que teme a Deus. Mas o que Deus está falando, eu quero mais de vocês. Quero mais de você, César. Está disposto a dar o mais? Olha, eu quero agora a segunda milha na palavra. Segunda milha na palavra. Amém? O que mais? Exerce fé. Então, o sangue derramado na cruz nos purifica do pecado e nos livra de todo o juízo de Deus, irmão. Outra coisa, nos livra do juízo de Deus. Porque a gente sabe, para encerrar, que vai vir um juízo. Eu não vou nem abrir lá, mas está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Condenação, você sabe, é juízo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se ficasse aí, estava bom, né? Mas aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo um Espírito de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. A palavra de Deus é Espírito. A própria palavra diz que a palavra é Espírito. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Então eu preciso dessa palavra. Necessito dessa palavra. Amém? Então, vou andar no Espírito. Andar no Espírito é andar na palavra. Tomar decisões na palavra. Amém? É a única chance que você tem e eu também. Não é diferente. Isso aí, estou sendo alimentado. Né? Então, que você pense nisso. Porque o sacrifício de Jesus é algo maravilhoso. Páscoa, redenção, graça e libertação. Páscoa, a redenção, quer dizer, perdão dos pecados, graça, favor imerecido e libertação, porque você e eu era escravo do pecado. Então não resta para nós a não ser gratidão e santidade ao Senhor. Gratidão, santidade ao Senhor. Ele merece. Amém? Ama muito nós para fazer o que fez. Agora é a nossa parte. Amém?